Acontece desta semana dedicado à reflexão acerca da eutanásia e da morte medicamente assistida. Trazemos agora à discussão a sociedade. Não parece haver muitas dúvidas, de acordo com os nossos convidados, de que importa debater publicamente a questão da morte assistida para elucidar e esclarecer as pessoas. E decidir. Ora, o movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade defende que a decisão seja tomada no Parlamento. E por que não um referendo?
Nós somos contra o referendo pela simples razão de que não se referendam direitos fundamentais. E nós entendemos que a questão da morte assistida é um direito fundamental. É um direito que os seres humanos têm de, mediante determinado tipo de condições, e esta baliza é particularmente importante, poderem colocar fim à sua vida ou abreviar o seu processo de vida. E, como tal, não deve ser objeto de referendo. Isto é a primeira razão. A segunda razão é que nós entendemos que o Parlamento tem legitimidade política para tomar as decisões que estão constitucionalmente consagradas na Constituição. Portanto, existe uma longa tradição de os partidos políticos se pronunciarem sobre matérias que são consideradas fraturantes. Mas, no caso desta matéria, é possível até dizer algo mais. É possível dizer que, se a fratura existe, ela não segue as linhas partidárias normais. Portanto, nós entendemos que deve ser o Parlamento a tomar a decisão e deve ser o Parlamento a tomar a decisão no momento que considerar adequado.
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, reconhece a legitimidade do Parlamento para decidir, mas defende antes o referendo.
Eu acho que neste momento o Parlamento, apesar de ter legitimidade para poder fazer leis, e aliás faz parte do Parlamento a sua natureza fazer leis, eu acho que questões tão fraturantes como esta, questões que nunca foram discutidas pelos próprios partidos políticos quando se candidataram às eleições, não deveriam ser alvo de decisão no Parlamento. Deviam ser alvo de um grande debate público, que é isso que eu já defendi, em que toda a sociedade deve participar, incluindo os nossos deputados, os nossos governantes, as pessoas todas,
Mas
médicos, etc.
Mas, na linha final, deveriam ser os portugueses a decidir?
Na linha final, deveriam ser os portugueses a decidir.
Através do referendo?
Através do referendo. Obviamente, eu acho que isso é que é correto e não o contrário. Essa é a minha opinião.
Também Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, defende que os cidadãos têm de ser ouvidos em referendo.
Tratando-se, obviamente, neste momento ainda de um crime, que eu gosto de salientar este aspecto, a questão é precisamente se deve proceder-se à sua despenalização. Há quem alegue com todo o fundamento que a vida humana é inviolável, é isso que consta, aliás, na Constituição da República Portuguesa, e, portanto, para essas pessoas a eutanásia não é admissível porque a vida humana não está disponível ao próprio, mesmo que a pessoa tenha uma doença grave, terminal ou irreversível. Por outro lado, há aqueles, nomeadamente os subscritores do manifesto que apresentaram à Assembleia da República, que entendem e defendem que a vida humana não deve ser prolongada a todo custo, que deve ser, no fundo, aprovado e legalizado o legítimo direito à autodeterminação nesta matéria e, nomeadamente, a fazer escolhas, mesmo que essas escolhas não agradem a todos e mesmo que essas escolhas, no fim da linha, levem a que um médico ou outro profissional de saúde administre um fármaco para tirar a vida a essa mesma pessoa. Portanto, eu reconheço que é um tema muito disruptivo, muito fraturante. Há bons argumentos de ambos os lados da barricada e, sobretudo, aquilo que eu defendo são duas coisas. É um debate aberto, um debate plural, um debate circunstanciado, um debate tolerante para que os portugueses e as portuguesas possam manifestar e pronunciar nesta matéria. E outra coisa que eu também defendo é que uma evolução, repito, tão disruptiva como esta, deve ser uma evolução que encontre solidez e legitimidade junto de uma pronúncia popular. Ou seja, eu sou manifestamente a favor da realização de um referendo nacional à prática da eutanásia, porque, tratando-se de um assunto tão controverso, com opiniões tão divergentes, creio que encontraríamos uma solução muito mais sólida se houvesse, primeiro, um debate profundo, segundo, uma pronúncia popular, para que a lei a criar na matéria seja também ela própria uma lei sólida e que não ande com avanços e recuos, porque isso era altamente indesejável para o conjunto da sociedade portuguesa.
Também em jeito de reflexão, recordamos aqui que de quando em vez surgem declarações que deixam margens para acreditar que a eutanásia é já hoje praticada. Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, é perentório ao defender que esses casos devem ser denunciados, uma vez que a morte assistida é punida em termos da lei em vigor e das normas ético-profissionais.
Eu penso que há dois comentários centrais. O primeiro é a questão genérica e abstrata sobre se sim ou não Portugal deve evoluir nessa matéria, despenalizando uma prática que neste momento é vedada em Portugal, quer nos termos da lei em vigor, designadamente o Código Penal, quer em termos das normas ético-profissionais dos médicos e restantes profissionais de saúde. Portanto, este é um foco de debate. Se existem casos concretos de eutanásia, é evidente que estamos num Estado de Direito e, portanto, num Estado de Direito democrático é suposto cumprir-se a lei. Quando se discorda da lei, há mecanismos, como acontece, por exemplo, agora com a iniciativa legislativa sobre a despenalização da eutanásia, mas digo eu, há mecanismos para alterar a lei. Mas se há uma lei que está em vigor, é suposto as pessoas respeitarem e cumprirem essa mesma lei. Ora, neste momento, em Portugal, a eutanásia voluntária, ativa, é um crime fortemente penalizado, seja considerando-se um homicídio a pedido da vítima ou um homicídio privilegiado. Portanto, o que é que isso quer dizer? Que, tratando-se de um crime, obviamente, se alguém tem conhecimento de que se pratica, tem a obrigação ética e legal de o denunciar.
E uma outra questão, caso seja despenalizada a morte assistida, onde deve ser executada? Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, não apresenta propostas, mas defende que a vir a ser legalizada em Portugal não deve ser executada em hospitais públicos.
Eu não estava a pensar em alternativas. É assim, repare, eu não estou a fazer propostas de lei sobre a eutanásia. Repare, assim, isso já é colocar-me do lado de lá a fazer as propostas e a pensar nelas. E como eu disse, a Ana Maia, a jornalista do Diário de Notícias, e ela confrontou-me com essa situação, e obviamente que não estou nessa posição, portanto é mais difícil de pensar. A mim o que me faz confusão, e é nesse sentido que eu falei com ela, é que ter exatamente no mesmo local, ter exatamente nas mesmas camas, na mesma enfermaria, um doente que você está a tratar, ok? E está a tratar, e às vezes em condições difíceis. Um doente que eventualmente você não está a tratar, porque já não tem tratamento, está só a dar medidas de conforto, até à sua fase final, ou seja, está a combater aquilo que é a distanásia que eu falei há pouco, e ter outro doente ao lado, que você está a injetar a droga XPTO para que o doente morra mais depressa. Faz um bocado de confusão.
As opiniões e perspectivas, os pontos em comum, mas também em divergência, de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, Paulo Santos, coordenador do movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade, e Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Foram hoje nossos convidados num Acontece em que falamos de eutanásia e de morte medicamente assistida. É de resto assunto que continua a estar na agenda dos debates no Parlamento, embora não haja ainda datas para a discussão do projeto de lei apresentado pelo PAN, Pessoas, Animais, Natureza, nem do anteprojeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda.